Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5.
O terror.
4 dias depois, a população do Itagói ouviu consternada a notícia de que um certo corta-forra recolhido à Casa Verde.
Impossível.
Foel foi recolhido hoje de manhã. Mas na verdade ele não merecia. Ainda em cima, depois de tanto que ele fez. Costa era um dos cidadãos mais estimados de Itagói. Herdara 400 mil cruzados em boa moeda de arreu rei Dom Jovê. Dinheiro já renda bastava, segundo lhe declarou o tio no testamento, para viver até o fim do mundo. Tão depressa recolheu a herança, como entrou a dividi-la em empréstimos, sem usura 1.000 cruzados a um, 2.000 a outro, 300 a este, 800 a aquele, a tal ponto que, no fim de 5 anos, estava sem nada, se a miséria viesse de chofre, o pasmo de Itagói seria enorme, mas veio devagar. Ele foi passando da opulência à abastança, da abastança à meriania, da midiania à noivaneza, da pobreza à miseria, gradualmente. Ao cabo daqueles 5 anos, as pessoas que levavam o chapéu ao chão, logo que ele assomava no fim da rua, agora batiam-lhe no ombro, com intimidade, davam-lhe piparotes no nariz, diziam-lhe pulhas. E o Costa sempre lhano risonho. Nem se lhe dava de ver que os menos cormenteses eram justamente os que tinham ainda de vida em aberto, ao contrário, parece que os agasalhava com maior prazer e mais sublime resignação. Um dia, como um desses incuráveis devedores lhe atirasse uma chalaça grossa, e ele se risse dela, observou um desafeiçoado com cerceta perfidia. Esse sujeito para ver se ele lhe paga. Costa não se deteve 1 minuto, foi o devedor e perdoou-lhe a dívida. Não admira, retorquiu o outro. O Costa abriu mão de uma estrela que está no céu. Costa era perspicaz. Entendeu que ele negava todo o merecimento ao ato, atribuindo-lhe a intenção de rejeitar o que não vinham meter-lhe na algibeira. Era também pundonoroso e inventivo. 2 horas depois achou um meio de provar que lhe não cabia um tal label. Pugou de algumas dobras e mandou-as de empréstimo ao devedor. Agora espero. Pensou ele sem concluir a frase. Esse último rasgo do Costa persuadiu a credulos e incrédulos. Ninguém mais pôs em dúvida os sentimentos cavalheirescos daquele digno cidadão. As necessidades mais acanhadas saíram à rua, vieram bater-lhe à porta, com os seus chinelos velhos, com as suas capas remendadas. Um verme, entretanto, roe a alma do Costa. Era o conceito do desafecto. Mas isso mesmo acabou. 3 meses depois de pedir-lhe 120 cruzanados com compromessa de restituí-los daí 2 dias, era o resíduo da grande herança. Mas era também uma nobre desforra. Costa emprestou dinheiro logo, e sem juros. E infelizmente não teve tempo de ser págua, 5 meses depois era recolhido à Casa Verde. Imagina-se a consternação de Itagói, quando soube do caso. Não se falou em outra coisa, dizia-se que o Costa andecera ao almoço, outros que de madrugada, e contavam-se os acessos. Que eram furiosos, sombrios, terríveis, teu mansos, e até engraçados conforme as versões. Muita gente correu Asa Verde, achou o pobre Costa tranquilo, um pouco espantado, faltando com muita clareza, e perguntando por que o motivo tinham levado para ali. Alguns foram ter com o alienista. Bacamarte aprovava esses sentimentos de estima e compaixão, mas acrescentava que a ciência era ciência, e que ele não podia deixar na rua um mentecapto. A última pessoa que intercedeu por ele, é porque por depois do que vou contar ninguém mais se atreveu a procurar o terrível médico, foi uma pobre senhora, prima do Costa. O alienista disse-lhe confidencialmente que esse digno homem não estava no perfeito equilíbrio das faculdades mentas, à vista do modo como dissipara os cabedadas que...
Isso não, interrompeu a boa senhora com energia. Se ele gastou tão depressa o que recebeu, a culpa não é dele.
Não.
Eu lhe digo como o negócio se passou. O defunto meu tio não era mau homem. Mas quando estava furioso era capaz de nem tirar o chapéu ao Sânsimo. Ora, um dia, pouco tempo antes de morrer, descobriu que um escravo lhe roubara um boi, imagine como ficou. A cara era um pimentão, o telho lhe tremia, do boca se escumava, lembra-me como se fosse hoje. Então um homem feio, a cabeludo em mangas de camisa, chegou-se a ele e pediu água. Meu tio Deus lhe fale na alma, respondeu que fosse beber ao rio ou ao inferno. O homem olhou para ele, abriu a mão em ar de ameaça e rogou esta praga. Todo o seu dinheiro não há de durar mais de 7 anos e 1 dia. Tão certo como isto ser o sino Salamão. E mostrou o sino Salamão impresso no braço. Foi isto, meu senhor, foi esta praga daquele maldito. Bacamarte espetara na pobre senhora um par de olhos agudos com punhas. Quando ela acabou, estendeu-lhe a mamão polidamente, como se o fizesse a própria esposa do vice-rei, e convidou a ir falar ao primo. A miséria acreditou, elevou-a à casa verde e encerrou-a na galeria dos alucinados. A notícia desta leivosia do Bacamarte lançou o terror à alma da população. Ninguém queria acabar de crer, sem motivo, sem inimizade, o alienista trancasse na caça e na casa verde uma senhora, perfeitamente ajuizada, que não tinha outro crime senão o de interceder por um infeliz. Comentava-se o caso nas esquinas, nos babeiros, e ficou-se um romance. Umas finezas namoradas que o alienista outrora dirigira à prima do Costa, a indignação do Costa e o desprezo da prima. E daí a vingança. Mas a austeridade do alienista, a vida de estudo que ele levava, pareciam desmentir uma tal hipobese. Historias, tudo isso era naturalmente a capa do velhaco. E um dos mais credúlos chegou a murmurar que sabia de outras coisas, não as dizia, por não ter certeza plena, mas sabia, quase que podia jurar. Você se é íntimo timo dele, não nos podia dizer o dia, o que houve, que motivo? Crispim Soares derretia-se todo. Esse interrogar da gente inquieta e curiosa, dos amigos atonitos, era para ele uma consagração pública. Não havia duvidar, toda a povoação sabia, enfim, que o privado do alienista era ele, Crispim, o boticário, o colaborador do grande homem e das grandes coisas, daí a corrida à bútica. Tudo isso dizia o carão jocundo e o riso discreto do boticário, o riso e o silêncio, porque ele não respondia nada, um, dois, três monossílabos, quando muito soltos, séquicos, encapados no fiel sorriso, constante e miúdo, cheio de mistérios científicos, que ele não podia, sem desdouro nem perigo, desvendar a nenhuma pessoa humana. É a coisa, pensavam os mais desconfiados. Um desses limitou-se a pensar, deu de ombros e foi embora. Tinha negócios pessoais. Acabava de construir uma casa suntuosa. Só a casa bastava para deter e chamar toda a gente, mas havia mais, a mobília que ele mandara vir da Hungria e da Holanda, segundo contava, e que se podia ver do lado de fora, porque as janelas viviam abertas, e o jardim, que era uma obra-prima de arte de gosto. Esse homem que enriquecera no fabrico de albardas, tinha tido sempre o sonho de uma casa magnífica, gem pomposo mobília rara. Não deixou o negócio da Zava, mas repousava dele na contemplação da casa nova, a primeira de Itaguaí, mais grandiosa do que a Casa Verde, mais nobre do que a da Camara. Entre a gente ilustre da povoação havia choro e ranger de dentes, quando se pensava, ou se falava, ou se louvava a casa do albardeiro, um simples albardeiro, Deus do céu. O lá está ele embasbacado, diziam os transeontes, de manhã. De manhã, com efeito, era costume do Mateus estatelar-se, no meio do jardim, com os olhos na casa, namorado, durante uma longa hora, até que vinham chamá-lo para almoçar. Os vizinhos, embora o cumprimentassem com certo respeito, riam-se por trás dele, que era um gosto. Um desses chegou a dizer que o Mateus seria muito mais econômico e estaria riquíssimo se fabricasse as albardas para si mesmo, epigrama ininteligível, mas que fazia rir as bandeiras despregadas. Agora lá está o Mateus a ser contemplado, diziam à tarde. A razão deste outro dito era que, de tarde, quando as famílias saíam a passeio, jantavam cedo ou usava o Mateus a espostar-se à janela, bem no centro, vistoso, sobre um fundo escuro, trajado de branco, a atitude senhoril, e assim ficava duas e três horas até que anoitecia de todo. Pode crer-se que a intenção do Mateus era ser admirado e invejado, posto que ele não a confessasse a nenhuma pessoa, nem ao boticário, nem ao padre Lopes, seus grandes amigos. E entretanto, dou não foi eu a alegação do boticário, quando o alienista lhe disse que o albardeiro talvez padecesse do amor das pedras, mania que ele Bacamarte descobrira e estudava desde algum tempo. Aquilo de contemplar a casa? Não, senhor, acudiu vivamente Crispim Soares. O há de perdoar-me, mas talvez não saiba que ele de manhã examina a obra, não a admira de tarde, são os outros que o admirar a ele a obra. E contou o uso do albardeiro todas as tardes, desde cedo até o cair da noite. Uma volupia científica alumiou os olhos de Simão Bacamarte. Ou ele não conhecia todos os costumes do albardeiro, ou nada mais quis, interrogando o Crispim, do que confirmar alguma notícia incerta ou suspeita vaga. A explicação satisfeu, mas como tinha as alegrias propícias de um sábio, concentradas, Nada viu o boticário que fizesse suspeitar uma intenção sinistra. Ao contrário, era de tarde, e o alienista pediu-lhe olho o braço para irem a passeio.
Deus!
Era a primeira vez que Simão Bacamarte dá privado tamanha honra. Crispim, que ficou trêmulo, atarantado, disse que sim. E estava pronto. Chegaram duas ou três pessoas de fora. Crispim mandou-as mentalmente a todos os diabos. Não só atrasavam o passeio, como podia acontecer que Bacamarte elegesse alguma delas para acompanhá-o e o dispensasse a ele. Que impaciência, que aflição. Enfim saíram. O alienista guiou para os lados da casa do albaideiro, viu a janela, passou 5, 6 vezes por diante devagar, parando, examinando as atitudes, a expressão do rosto. O pobre Mateus, apenas notou que a curiosidade era da ainda admiração do primeiro vulto de Otaguaí. Redobrou de expressão, deu outro relevo às atitudes. Triste, não fez mais do que condenar-se no dia seguinte, foi recolhido à Casa Verde. A Casa Verde é um carcere privado, disse o mico sem clínica. Nunca uma opinião pegou e graçou tão rapidamente. Carcere privado. Eis o que se repetia de norte a sul e de leste a oeste de Otaguaí. A mera verdade, porque durante a semana que se seguiu à captura do pobre Mateus, 20 e tantas pessoas, ou 2 ou 3 de consideração, foram recolhidas à Casa Verde. O alienista dizia que só eram admitidos os casos patológicos, mas a pouca gente lhe dava crédito. Sucediam-se as versões populares. Vingança cobiça dinheiro, castigo de Deus, monomania do próprio médico. Plano secreto do Rio de Janeiro com o fim de destruir em Itaguali qualquer germe de prosperidade há de que viesse a brotar, arvorecer, florir. Com desdouro e míngua daquela cidade, mil outras explicações, que não espernavam a neda, tal o produto diário da imaginação pública. Nisto chegou do Rio de Janeiro a esposa do alienista, a tia mulher do Crispim Soares, e toda mais comitiva, ou quase toda, ao que algumas semanas antes partira de Itaguaí. O alienista foi receber o campeão de Lopes, os vereadores e vários outros magistrados. O momento em que Dona Evarista pôs os olhos na pessoa do marido é considerado pelos cronistas de tempo como um dos mais sublimes da história moral dos homens. E isto pelo contraste das duas naturezas, ambas extremas, mas egregias. Dona Evarista soltou um grito, balbuciou uma palavra e atirou-se ao consorte, de um gesto que não se pode melhor definir do que comparando a uma mistura de onça e rola. Não assim o ilustre Bacamarte, frio como um diagnóstico, sem desengonçar por um instante rigidez científica, estendeu os braços à dona que caiu neles e desmaiou. Curto incidente, ao cabo de 2 minutos, Dona Evarista recebeu os cumprimentos dos amigos e o prestito punha-se em marcha. Dona Evarista, a esperança de Itaguaí, contadava-se com ela para minorar o flagelo Casa Verde. Daí as aclamações públicas, a imensa gente que atulhava as ruas, as flamulas, as flores e damascos às janelas. Com o braço apoiado no nu do Padre Lopes, porque o eminente Bacamarte confiara a mulher ao vigário, e acompanhava-os a passo meditativo, Dona Evarista voltava a um beça um lado e outro, curiosa, inquieta, petulante. O vigário o indagava do Rio de Janeiro, que ele não vira desde o vice-veinado anterior. O Dona Evarista respondia, entusiasmada, que era a coisa mais bela que podia haver no mundo. O passeio público estava acabado, um paraso, onde ela forra muitas vezes, ou a Rua das Belas Noites, ou Chafariz das Marrecas. O Chariz das Marrecas. Eram mesmo marrecas, feitas de metal e despejando água pela boca fora. Uma coisa galantíssima. O vigário dizia que sim, que o Rio de Janeiro via estar agora muito mais bonito. Se já o era neutro tempo, não admira maior do que Itaguaí e de mais a mais sede do governo. Mas não se pode dizer que Itaguaí fosse feio. Tinha belas casas. A casa do Mateus, a Verde. A propósito de Casa Verde, diz o Padre Lopes escorregando habilmente para o assunto da ocasião. A senhora vem achá-la muito cheia de gente.
Assim.
É verdade. Lá está o Mateus. O Alba Bardeiro e Fal Costa, prima do Costa e fulano e cicrano. Tudo isso doudo. Ou quase doudo, obtemperou o padre. O vigário derreou os cantos da boca, à maneira de quem não sabe nada ou não quer dizer tudo. Resposta vaga que se não pode repetir a outra pessoa por falta de testo. Dona Evarista achou realmente extraordinário que toda aquela gente ensandecesse, um ou outro, vás, mas todos. Entretanto-lhe duvidar, o marido era um sábio. Não recolheria ninguém à Casa Verde sem prova evidente de loucura.
Dó a vida.
E apontando o vigário. 3 horas depois, cerca de 50 convivas sentavam-se em volta da mesa de Simão Bacamarte. Era o jantar das boas-vindas. Dona Evarista foi o assunto obrigado dos brindes, discursos, versos de toda a casta, metáfora, amplificações, ao logos. Ela era a esposa do novo Hipócrates, a musa da ciência, anjo divino, a caridade, vida, consolação, trazia nos olhos 2 estrelas, segundo a versão modesta de Crispim Soares, e 2 sóis, no conceito de 1 vereador. O alienista ouvia essas coisas um tanto enfastiado, mas sem visível impaciência. Quando muito dizia ao ouvido da mulher, que a retórica permite a tais arrojos sem significação. Dona Evarista fazia esforços para aderir a esta opinião do marido, mas ainda descontando 3/4 partes das louvaminhas, ficava muito com que enfunar-lhe a alma. Um dos oradores, por exemplo, Martim Brim Brito, rapaz de 25 anos, pintalegrete acabado, curtido de namoros e aventuras, declamou um discurso em que o nascimento de Dona Evarista era explicado pelo mais singular dos réptos. Deus, disse ele, depois de dar ao universo o homem e a mulher, esse diamante e essa perola da coroa divina, e o ador arrastava triunfalmente esta frase de uma ponta a outra mesa, Deus quis vencer a Deus, e criou Dona Evarista. Dona Evarista baixou os olhos exemplar modestia. 2 senhoras, achando a cortesânice excessiva e audaciosa, interrogaram os olhos do dono da casa, e na verdade o gesto do alienista pareceu-lhes nublado de suspeitas de ameaças e provavelmente de sangue. O atrevimento foi grande, pensaram as 2 damas. E uma e outra pediam Deus que removesse qualquer episódio trágico, ou que o adiasse, ao menos para o dia seguinte. Sim, que o adiasse. Uma delas, a mais piedosa, chegou a admitir consigo mesma que Dona Evarisla não merecia nenhuma desconfiança, tão longe estava de ser atraente ou bonito. Uma simples água morna. Verdade é que, se todos os gostos fossem iguais, o que seria do amarelo? E esta ideia fê-la tremer outra vez, embora menos, porque o alienista sorria agora para o Martim Brito e, levantados todos, foi ter com ele e falou-lhe do discurso. Não ligou o que era improviso brilhante, cheio de rasgos magníficos. Seria dele mesmo a ideia relativa ao nascimento de Dona Evarista? Ou Theo aí encontrado em algum autor que... Não, senhor, era dele mesmo. Achou-a naquela ocasião e parecer-lhe adequada a um arrobo oratorio. De resto, suas ideias eram antes arrojadas do que ternas ou jocosas. Dava para o eco. Uma vez, por exemplo, compôs uma odiaca do Macaquês de Pombal, em que dizia que esse ministro era o dragão Asperrimo do nada, esmagado pelas garras vingadoras do todo, e assim outras, mais ou menos fora do comum, gostava das ideias sublimes e raras, das imagens grandes e nobres. Pensou o alienista, e continuou consigo. Trata-se de um caso de lesão cerebral, fenômeno sem gravidade, mas digno de estudo. Dona Evarista Filho ficou efepefacta quando soube, 3 dias depois, que o Martim Brito fora alojado na Casa Verde. Um moço que tinha ideias tão bonitas. As 2 senhoras atribuíram o ato a ciúmes do alienista. Não podia ser outra coisa. Realmente a declaração do moço fora audaciosa demais. Mas expliquei cá que logo em seguida fossem recolhidos José Borges do Couto Leme, pessoa estimável, o Chico das Cambraias, Folgazão Emerito, o escrivão Fabricio e ainda outros. O terror acentuou-se. Não se sabia já quem estava são, nem quem estava doido. As mulheres, quando os maridos saiam, mandavam acender uma lamparina à Nossa Senhora, e nem todos os maridos eram valorosos. Alguns não andavam fora sem 1 ou 2 capangas. Positivamente o terror. Quem podia emigrava. Um desses fugitivos chegou a ser preso a 200 passos da vila. Era um rapaz de 30 anos, amável, versado, sábio, polido. Tão polido que não cumprimentava alguém sem levar o chapéu ao chão. Na rua, acontecia-lhe correr uma distância de 10 a 20 braças para ir apertar a mão a um homem grave, a uma senhora, a, às vezes a um menino, como acontecera ao filho do juiz de fora. Tinha vocação das cortesias. De resto, devia as boas relações da sociedade, não só aos dotes pessoais, lá eram raros, como a nobre tenacidade com que nunca desanimava diante de 1, 2, 4, 6 recusas feias, etc. Até o que acontecia era que, ao ver entrado numa casa, não uma vez enxava mais, nem os da casa de o deixavam a ele. Tão gracioso era o Gil Bernardes. Pois o Gil Bernardes, apesar de se saber estimado, teve medo quando lhe disseram um dia que o alienista o trazia de óleo, na madrugada seguinte fugiu da vila, mas foi logo apanhado e conduzido à Casa Verde. Devemos abar com isto. Pode continuar. Abaixo a tirânia. E despota. Golias. Não eram gritos na rua, eram suspiros em casa, mas não tardava a hora dos gritos. O terror crescia. Avizinhava-se a rebelião. A ideia de uma petição ao governo para que Simão Bacamarte fosse capturado e deportado andou por algumas cabeças antes que o barbeiro Porfírio a expendesse na loja, com grandes gestos de indignação. Note-se, e essa é uma das laudas puras desta sombria história, note-se que o Porfírio, desde que a Casa Verde começara a povoar-se tão extraordinariamente, viu crescerem-lhe os lucros pela aplicação assídua de sanguezugas que dali lhe pediam. Mas o interesse particular, dizia ele, deve ceder ao interesse público. E acrescentava, é preciso derrubar o tirano. Note-se mais que ele soltou esse grito justamente no dia em Simão Bacamarte fizera recolher à Casa Verde um homem que trazia com ele uma demanda ao coelho. O não me dirão em que é que o coelho é doudo, bradou Porfírio. E ninguém lhe respondia. Todos repetiam-lhe era um homem perfeitamente ajuizado. A mesma demanda que ele trazia com o barbeiro, a cerca de uns chãos da vila, era filha da obscuridade de um alvará e não da cobiça ou ódio. Um excelente caráter o coelho. Os únicos desafeiçoados que tinha eram alguns sujeitos que, dizendo-se taciturnos ou alegando andar com pressa, mal ouviam de longe, dobravam as esquinas, entravam nas lojas, etc. Na verdade, ele amava a boa palestra, a palestra comprida, gostada a sorvos largos, e assim é que nunca estava só, preferindo os que sabiam dizer duas palavras, mas não desdenhando os outros. O padre Lopes, que cultivava o Dante e era inimigo do coelho, nunca ouvia desligar-se de uma pessoa que não declamasse e emendasse este trecho. La boca solevo da oferta seccaturgo. Mas uns sabiam do odio do padre, e outros pensavam que isto era uma oração em latim.